Pois bem, vamos dar início à unidade 3 do curso Economia Brasileira no bacharelado em Administração Pública, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. A unidade 3, ela se refere à temática desigualdade, inflação e desemprego na economia brasileira. Ou seja, são três blocos de preocupações importantes, né, a serem estudados e compreendidos na dinâmica e do resultado da economia brasileira. O primeiro tópico observado é sobre a inflação. Então, o primeiro ponto é o significado de inflação. Então, os livros textos apontam, né, que a inflação significa a perda do poder aquisitivo da moeda, que se expressa no aumento do nível geral dos preços. A inflação também ela pode ser entendida como um processo de transferência de renda, na medida que os reajustes não são feitos nos mesmos momentos, nas mesmas épocas e nas mesmas proporções, um setor abocanha parte de renda do outro setor, assim como a classe capitalista abocanha parcelas da renda gerada, extraída pelo trabalhador através do seu salário, quando há um tempo maior para a ocorrência dos reajustes. Então, nesse sentido, a inflação ela é um problema muito crônico na economia e, em particular, na economia brasileira, até então, dado que nós vivemos um processo histórico de longo tempo com um regime de inflação extremamente elevado. Uma inflação alta tem não só problema para o trabalhador, na medida em que cada vez mais a moeda expressa através dos seus salários vai perdendo poder aquisitivo, mas também para a classe capitalista, na medida em que uma inflação alta dificulta o cálculo do custo, né, dos investimentos capitalistas. Então, como o sistema econômico ele é movido pela incerteza, pela indeterminação do que ocorre no futuro, quanto mais incerto esse futuro, expresso por altas e altas taxas de inflação, mais conservador são os empresários nos seus processos de decisão de gasto, gasto de consumo e, sobretudo, gasto de investimento. Porque são os gastos, né, que geram, que impõem dinâmica na economia. A economia precisa de gastos, né? Então, a inflação elevada, há um processo de retração das decisões de gastos. Então, consequentemente, né, o tecido produtivo ele entra numa paralisia. Por isso que a inflação ela é considerada um dos piores obstáculos, né, ao desenvolvimento. Nesse sentido, quer dizer, o olhar sobre essa lâmina mostra que, em certos períodos, nós tivemos no Brasil taxas elevadas de inflação. Então, como observado, entre 1985 e 1994, nós tivemos uma média anual de 723% de inflação. Então, isso dá uma ideia de quanto que perdia-se o poder aquisitivo da moeda em um ano de análise. Já no período de 95 a 2002, os dados que eu trago aqui como ilustração, a inflação percorreu uma média de 8,1% ano. Então, há uma diferença enorme, né, entre o período de 1985 a 1994, quando a inflação atingiu uma média anual de 723%, para um período pós-95 até início da década de 2000, com a inflação alcançando 8% ao ano. Né? Então, mostra o esforço que esse país está fazendo, né, de debelar o processo inflacionário no contexto do seu ambiente econômico. Porém, há um debate acerca da inflação, né? Há um debate teórico acerca da inflação. Então, existem os economistas monetaristas e existem os economistas estruturalistas. O que é a inflação, segundo a perspectiva analítica dos monetaristas? É vista no sentido que um aumento da oferta monetária inunda o mercado de recursos, de liquidez, né? E essas liquidez começam a pressionar os preços da economia, na medida que, não sendo acompanhada por uma oferta, uma estrutura produtiva, né, replica-se nos preços tal manifestação. Né? Então, por isso que, para os monetaristas, o controle da oferta monetária, o controle da liquidez da economia é fundamental para se ter um controle é sobre o nível geral dos preços, ou seja, a inflação. Porém, já uma outra visão, né, uma visão já ligada à estrutura, né, de classes existente na sociedade capitalista. Então, a visão estruturalista coloca a inflação como um conflito distributivo, né, entre a classe empresarial e a classe trabalhadora, em que cada um procura, né, se defender dos seus ganhos para não perder participação na renda. Então, essa luta entre o capital e o trabalho, né, essa luta entre salários e lucros, né, resultam em pressão sobre os preços, levando, por consequência, ao aumento da inflação. Né. Em particular, destaque no Brasil, a considerar nesse momento desta aula, é o processo hiperinflacionário dos anos 80. Né. Nos anos 80, nós vamos observar que o processo inflacionário brasileiro, onde se registraram taxas enormes de inflação, né, havia uma inércia na remarcação dos preços e dos salários. Né. Havia a correção monetária, essa correção monetária indexava os preços básicos da economia. Né. Então, consequentemente, mês após mês, os preços e salários eles eram remarcados, né, no sentido de que não se perdesse tanto o capital como o trabalho, perda de participação na renda. Né. Como também os anos 80, eles foram marcados por efeitos provenientes em alguns momentos nessa década, 80, mas alguns já na virada da década dos anos 70 para 80, né, de alguns choques, né, como o choque do petróleo, que ocorreu em 79, mas vai rebater as suas consequências nos anos 80, como também o choque de juros, que vai ocorrer também nos anos 70, em particular em 79, com a taxa de juros internacionais subindo significativamente, né, que vai exigir por parte da política nacional, né, um tratamento doméstico para a taxa de juros, no sentido de captar recursos externos, né, forçar a tomada de recursos externos para fazer frente às condições do balanço de pagamento. Então, os anos 80, eles são marcados, né, por um processo hiperinflacionário, em grande monta, com responsabilidades dos choques que afetaram os sistemas de preços, como também por uma existência de uma inflação inercial, né, onde os agentes sistematicamente remarcavam seus preços a partir dos índices de correção monetária. Esses anos 80 vão ser foco, né, de vários planos de estabilização econômica. Então, como colocado no slide, nós tivemos em 1986 o Plano Cruzado, em 1987 o Plano Bresser, né, o Plano Verão ocorre em 1989 e no imediato 1990 vão ocorrer no primeiro quinquênio o Plano Collor, né, e na virada do primeiro para o segundo quinquênio o Plano Real, cuja virtuosidade tem nos trazido hoje como resultado inflação baixíssimas, né, em relação a outros planos econômicos anteriores. Dando destaque ao Plano Real, né, nos seus principais ingredientes, observa-se que quando surge o Plano Real há um momento de transição, né, esse momento de transição, onde a política econômica vai eleger a URV, Unidade Real de Valor, como moeda de referência. Então, vários bens e serviços, eles eram expressos, né, em URV, que tinha uma cotação diária, consequentemente, essa cotação, ela se era convertida em termos monetários. Né. E por que era isso importante? Para tirar a memória inflacionária. Dado que, a partir de 94, o regime de indexação ele vai gradativamente desaparecendo. Para tanto, né, contribuindo para o Plano Real, há dois focos de âncoras foram determinados, a âncora monetária e a âncora cambial. O câmbio passa a ser apreciado, né, a apreciação do câmbio possibilita as importações entrarem, né, no país em grande quantidade, né, mas dificultando as exportações, né, como hoje, em particular, né, onde o câmbio apreciado possibilita um fluxo entrante de produtos estrangeiros. Esses produtos questionam os produtos domésticos, forçam os preços domésticos a diminuir seus preços. E a taxa de juros elevada passa a ser um elemento importante dentro desse plano real, no sentido de intimidar demandas, né, por crédito, no sentido de não pressionar a oferta, né? O custo de dinheiro se eleva, intimida-se a demanda por produtos através do crédito, né? E, consequentemente, então, câmbio e juros são fundamentais para criar essa estabilidade que percorre já um pouco mais de 15 anos, desde 1994/1995. Né? Um ponto importante a ser destacado, a partir de 1999, né, o Brasil vai adotar o regime de metas de inflação. Né? Então, que é o significado de regime de metas de inflação? Então, o Copom, né, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne mensalmente, né, para fazer acompanhamento, né, da política econômica nacional, mas, porém, ele já sinaliza, ao longo dessas várias reuniões, por volta de um ano a um ano e meio antes, os intervalos desejados da taxa de inflação para determinado ano, né, no sentido de orientar as expectativas dos agentes quanto que vai ser, ou espera-se que seja, né, a inflação no ano seguinte, certo? Então, nesse sentido, quer dizer, o Banco Central, em particular a gestão da política monetária, vai procurar controlar câmbio e juros, aumentando ou diminuindo, no sentido de alcançar esse valor desejado. O outro ponto de problemas da economia brasileira refere-se ao desemprego, né? Há órgãos no país que calculam o desemprego, né? Eu cito aqui dois, o IBGE, né, e o DIESE, e que possuem metodologias um pouco diferentes, em alguns sentidos, para o cálculo do desemprego. Né? Então, o IBGE, por exemplo, como está expresso na lâmina, ele considera desempregado todos que pertencem à população economicamente ativa e que procuravam trabalho no período realizado da pesquisa. Né? O DIESE, um órgão de controle estatístico da classe trabalhadora, observa um adendo a essa observação, né? Agrega também à estatística aqueles que se encontram em situação de trabalho precário e aqueles que desistiram de procurar trabalho. Então, os índices que nós os deparamos com o noticiário na televisão ou expressões nas revistas e jornais diferenciam justamente por conta da metodologia, né? Pois bem, um ponto importante a ser considerado é que qualquer estudo sobre desemprego tem que estar associado à dinâmica econômica, às modificações que passam a ocorrer na economia brasileira em particular, né? Então, a estrutura produtiva, né, ela explica em grande monta o comportamento do desemprego na economia. É claro que essa estrutura produtiva ela é ancorada favoravelmente e desfavoravelmente pela política econômica do governo, né? Uma política de governo expansionista, né, como nós temos vindo aí nos dois últimos anos, com gastos, com incentivos para consumo, possibilita o crescimento do emprego. Uma política econômica do governo recessiva, né, isso tem impacto e, consequentemente, aumenta o desemprego, né? Os anos 90, em particular, são importantes ser observados no Brasil em face da flexibilização no mercado de trabalho, né? Então, a estrutura produtiva ela modifica-se, ela se reestrutura, né, aos novos padrões e, consequentemente, a relação capital-trabalho se altera. Né? Então, começam a ocorrer contratos de trabalhos temporários, né, multiplicação fantástica de trabalhadores autônomos e proliferação de empregados terceirizados como reflexo dessa nova categorização estrutural do capitalismo brasileiro no tocante ao mercado de trabalho. Né? Os anos 2000, né? Os anos 2000, eles vão ser importantes para mostrar para nós a forma com que a economia brasileira crescendo, né, sobretudo a partir de 2002, 2003, o mercado de trabalho vai acompanhar essa trajetória, sendo uma inflexão nesse processo de crescimento do mercado de trabalho, o ano 2008 e parte do ano 2009, né, que a crise financeira internacional ela rebateu no Brasil, porém em significativa menor intensidade do que a forma com que bateu nos nossos países, sobretudo desenvolvidos. Né? Como nós, 85% do que produzimos vendemos para o mercado doméstico, em torno de 15% somente exportamos do que produzimos, então, consequentemente, o efeito da retração do mercado internacional foi menor na economia brasileira. Concomitantemente, as políticas econômicas ativas do governo, né, de aumentar os seus gastos, impulsionar o sistema de financiamento, reduzir a base tributária de certos produtos considerados importantes para efeito para frente e para trás das cadeias produtivas, esses elementos fizeram com que, rapidamente, né, passado um ano dessa grande crise, voltou a aumentar o estoque de pessoas empregadas no país. E nesse bojo desse processo, melhorou, né, a massa salarial, bem como também melhorou o nível de formalização. Né? Um outro ponto final que eu gostaria de destacar está, né, tá relacionado à desigualdade. A desigualdade, primeiro, de renda e depois, em segundo plano, a desigualdade regional. Então, conforme observa-se no slide, né, a desigualdade ela expressa, né, uma situação em que um número muito pequeno de pessoas abocanham ou participam de forma significativa na geração de renda do país. Né? Então, os exemplos colocados aqui mostram, através do índice de Gini, o índice de Gini é um cálculo em que, cujo resultado, quanto mais próximo de um, né, mais desigual é a estrutura de renda de um país. Enquanto a Alemanha apresenta um índice de Gini de 0,277, o Japão de 0,314, os Estados Unidos de 0,357, nós, Brasil, temos uma estrutura perversa de distribuição de renda, apresentamos um índice de Gini de 0,613, ou seja, quanto mais próximo de 1, né, maior a desigualdade de renda, né, mostrando que se por um lado o desenvolvimento capitalista no Brasil avança de forma significativa, né, modificando as bases produtivas, né, a base social ela não acompanha essas modificações que estão ocorrendo em outros setores. E por fim, a desigualdade regional. Né? Então, o país ele apresenta uma concentração das suas atividades fortemente na região sudeste, incorporando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Né? A base produtiva e o mercado consumidor fortemente estão concentrados nessas duas, nessas quatro regiões, melhor dizendo, né? São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. E tem consequência para as demais áreas do país. Né? E isso leva o Estado, né, a desenvolver políticas no sentido de atrair investimentos para essas regiões, né, no sentido de voltando a gerar emprego, renda, né, produtos e fixando as pessoas nos seus locais, porque nós sabemos que a concentração de pessoas, de atividades num único local ou em poucos locais, isso tem problemas, né, na geração de infraestrutura necessária para dar conta desse processo. Então, com isso, nós fechamos a unidade 3 desse curso, onde discutimos questões relacionadas à inflação, né, questões relacionadas ao desemprego e questões relacionadas a desigualdades, né, tanto de renda como regional.